Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin. Bandeirantes.
Bom dia. O oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e da Confederação Nacional das Seguradoras, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Antes de apresentarmos a pauta dessa edição, vamos ouvir a mensagem da CNSEG.
De janeiro a maio deste ano, foram pagos à população segurada no segmento de previdência privada e vida 6 bilhões e 400 milhões de reais. Desse total, 52% foram sinistros de seguro de vida nas modalidades individual e coletivo, aponta estudo realizado pela FENAPREV, a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. CNSEG, seguro para tudo e para todos.
O fechamento de maternidades foi um cenário que a cidade de Porto Alegre acompanhou nos últimos anos. Os encerramentos de atividades mais recentes ocorreram nos hospitais São Lucas da PUC e Mãe de Deus. Os reflexos desses episódios no setor da saúde pública é o tema que será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com a médica, ginecologista e obstetra Neuza Escobar. Doutora Neuza, bom dia e obrigado por atender nosso convite.
Bom dia, agradeço o convite e me sinto bem honrada por isso, porque acredito ser um tema bastante importante, a saúde materna e infantil, não só na cidade de Porto Alegre, como no estado do Rio Grande do Sul.
Então, doutora, vamos lá com a nossa pauta deste sábado. O que significa, na prática, o encerramento das atividades de uma maternidade, o acúmulo de demandas para outras instituições hospitalares?
Com certeza. Agora, como tu falaste, recentemente houve o fechamento da maternidade do Hospital Mãe de Deus e no início da pandemia, acredito que em março de 2020, houve o fechamento do Hospital São Lucas da PUC, que atendia não só convênios em particular, mas também tinha uma demanda SUS importante. A gente há de convir que a saúde materna e infantil é uma parte básica da nossa saúde, porque nós estamos falando do binômio mãe-feto e tudo que acarreta em relação ao nascimento vai ser importante nos primeiros anos de vida da saúde da criança também. Então, o que acaba acontecendo? Acaba havendo um acúmulo, por exemplo, mesmo no Mãe de Deus sendo uma instituição privada, esse fechamento vai acabar sobrecarregando também a rede pública. E com certeza, o que a gente vê? Como a saúde materna e infantil, ela já estava um pouco, digamos assim, desgastada, já tinha um pouco seu desgaste, já tinha uma diminuição de leitos, mesmo com o número que tinha, vai ocorrer que as maternidades que são públicas vão acabar recebendo um número maior de pacientes. E com certeza isso vai impactar no quê? Numa piora do atendimento. Por quê? Porque vai ser um número reduzido de leitos e além de ser um número reduzido de leitos, pode também acarretar um aumento do número de cesáreas também. Por quê? Porque as pacientes vão fazer o quê? Elas vão ficar com medo de chegar num momento e não ter o leito, né? Então vão querer se organizar ou falar com seus médicos para acabar tendo uma cesariana. E o nosso índice de cesariana já é um índice alto, entre 49 e 50% dos nascimentos em Porto Alegre acaba
isso
sendo...
No Brasil, né? Não é só...
É, não, a gente está falando porque é nós aqui, uhum. Assim, né? Mas o nosso índice é um índice bem importante, 49 a 50% dos nascimentos. Isso também pode acarretar, por exemplo, a paciente que tem um médico, que tem um plano que pode decidir sobre isso, de repente vai ser atendida em outro lugar e vai acabar, não, eu vou fazer minha cesárea porque eu não vou ficar esperando, daqui a pouco não vai ter o leito no lugar quando eu necessitar. Certo? E é claro que como um todo vai acarretar sobrando, além da saúde, da saúde suplementar, vai sobrar da saúde suplementar e de pacientes particulares, vai acabar sobrando para a rede pública, acarretando, claro, um acúmulo de pacientes. Né?
Uhum. Agora, esses recentes fechamentos, como nós citamos aqui, São Lucas, Mãe de Deus, eles podem indicar uma tendência ou são casos diferenciados?
Olha, o Hospital da PUC já vinha há algum tempo sinalizando para o fechamento da maternidade.
Desculpa interromper, doutora. A PUC, se eu não estou mal lembrado, início de 2020, pouco antes da pandemia.
Exatamente. Eu ontem fui verificar, foi mais ou menos, eles anunciaram em março e em julho já estava ocorrendo o fechamento. Começaram a fazer uma digamos assim, a fazer um desvio dos pacientes. E, segundo eles, eles alocaram os recursos para o Hospital Presidente Vargas. Inclusive a equipe. Num primeiro momento foi realmente isso que aconteceu. Só que não foi exatamente assim. Uhum. E com o tempo já acabou tendo esse desmonte, a equipe foi demitida. Inclusive, e essas vagas que aumentariam em torno de, se eu não me engano, na época falaram em 75 vagas, elas não tá vendo isso, tá? Então, como a gente comentou, acaba vendo um acúmulo nisso. Eu acho que isso aí é uma tendência, porque a gente tem escutado que o que acontece? A PUC, por exemplo, que é um hospital onde eu tinha e tenho íntima relação, porque eu tenho meu consultório ali no centro clínico, eles já vinham sinalizando que a maternidade, que todo o processo materno-infantil era uma coisa que não vinha dando lucro. Então, o que a gente vê com isso? A gente vê que a saúde, como um todo, acaba sendo demandada. Porque só o lucro também, né? As pessoas precisam nascer, as mães precisam ser atendidas, certo? E o que eles veem é uma inversão da pirâmide, na verdade, né? Que a tendência é aumentar o número de idosos e diminuir o número de pacientes jovens. Então, a tendência, segundo a estatística, até 2029 vai ter mais pacientes idosos do que pacientes até 14 anos. Então, teria um investimento maior na saúde do envelhecimento. Então, assim, na parte oncológica, na parte neurológica, na parte de geriatria, né? Uhum. Enfim, esse tipo de coisa. Mas, segundo, a PUC, por exemplo, fechou sem previsão de abrir. O Mãe de Deus relatou que foi em função da enchente, que a parte do subsolo deles ficou alagada e eles tiveram que relocar para o terceiro andar onde se localizava a maternidade, tiveram que relocar para esse local. Mas toda a equipe foi demitida, a equipe de médicos foi demitida, a equipe de pediatras foi demitida, então o que para nós sinaliza que de repente isso pode não ser uma coisa provisória e pode ser uma coisa mais definitiva.
Mesmo que o hospital tenha sinalizado que pode retomar as atividades em 2025.
Exatamente, né? Mas a gente vê com preocupação isso, porque Sim. No momento que a equipe foi demitida, tu tá desfazendo todo um, né, que já existe, todo um trâmite que existe, então acho que fica bem complicado,
e
né?
E até um histórico.
Exatamente.
Histórico de trabalho, né, da instituição. E existe atualmente uma sobrecarga para os hospitais públicos que possuem maternidades, até em função desses episódios, porque para algum lugar tem que ir.
Exatamente, porque assim, ó, mesmo que a gente veja o paciente tem um convênio ou o paciente vai particular, como a gente comentou, precisa nascer. No momento que eu estou deixando de dar uma oferta, eu vou ter algum acúmulo em algum lugar, né? É um efeito cascata. Com certeza vai acabar havendo também na rede pública uma demanda maior.
Hoje qual é a rede pública em Porto Alegre? Santa Casa...
Santa Casa, Clínicas. O Presidente Vargas, Fêmina e o Conceição.
Esses que atendem a rede pública.
Exatamente.
E aí nós temos os particulares, que seria Moinhos de Vento
e o Divina Providência.
Então, hoje, então, se a gente fechar aqui, são 6 instituições que atendem esse segmento.
Basicamente.
É pouco?
É pouco.
Pergunta a senhora profissional da área.
É pouco porque, como eu falei no início, já havia, digamos assim, um acúmulo, uma demanda reprimida. Por quê? Porque, por exemplo, a nossa população vem crescendo e não aumentou o número de maternidades. Então, assim, no momento que isso diminui, é claro que essa demanda vai ficar represada. E em algum lugar vai ter que estourar, né? Em algum lugar ela vai surgir. Outra coisa, o último hospital que foi feito em Porto Alegre foi em 1970, que foi o Hospital Mãe de Deus. O último hospital. Então, por aí a gente já vê. Não, nós não temos construção de
justamente
hospital.
Justamente o que fechou.
Exatamente,
agora.
Exatamente, justamente o que fechou essa ala.
Agora, a senhora profissional da área... Porto Alegre também atende, tem a questão de não só atender os seus habitantes, mas também tem toda uma região metropolitana que a maioria das cidades não tem maternidade.
Exatamente. E outra coisa, algumas patologias de alto risco, Porto Alegre é a referência direta. Uhum. Então, por exemplo, a gente divide o estado em regionais, né? Sim. Então, por exemplo, a primeira, a segunda e a 18ª região, a 18ª pega litoral ali todo, toda essa região, alto risco é Porto Alegre.
Quer dizer, então, assim, ó, tem uma demanda aí que, fora os problemas da capital, tem que atender a região metropolitana, também interior do estado, e não tem para dizer, né, não pode fechar a porta.
É, exatamente. É, eu comentei contigo aqui fora do microfone que eu, além de tudo, eu também trabalhava, né? Acabei de me aposentei há pouco, ainda posso dizer que trabalho na Central de Leitos Estadual, e realmente a gente faz também lá a regulação de leitos de UTI adulto, de UTI neo e UTI ped, e a gente tem uma falta muito grande de leitos. Então, já existe. Então, nós estamos falando de todo o Rio Grande do Sul, né? Sim. Porque o que vai acontecer é isso mesmo, como tu comentaste. É, não é só para nós e para a região metropolitana. Alguns lugares também, fora daqui da metropolitana e litoral, que a gente chama, tem o seu alto risco na cidade de Porto Alegre.
Doutora, é diferente a demanda para os hospitais particulares que mantêm as áreas de maternidades? Quer dizer, é uma questão diferente? É privado, aceita determinado convênio, ou a pessoa tem condições de arcar e pagar o custo para o nascimento? É diferente? São realidades diferentes?
Sim, normalmente sim. São realidades diferentes. Mas, aí é o que eu te digo, a pessoa tem um convênio, tá? Então, depende do tipo de convênio. O convênio tem vários, a saúde suplementar tem vários, elenca várias modalidades. Por exemplo, alguns convênios, a modalidade desses convênios também não atende, por exemplo, Moinhos de Vento não atende. Então, não é todo, né? Então, a gente tem que ver isso também. O que que o hospital que é credenciado com qual convênio ele vai atender, né? Então, também temos essa. Por exemplo, tem alguns tipos de convênio que não vai ser aceito no Moinhos de Vento. Então, aí...
Sim, sim,
e
sim.
E que era aceito no Mãe de Deus, e que era aceito na PUC, entende? Tudo vai depender de qual é o plano.
Todos os planos.
Exato. É. A saúde suplementar, ela tem essa divisão também, né?
Agora, doutora, o fechamento, e aí eu volto à questão monetária financeira. O fechamento de uma maternidade, ele está diretamente, então, ligado a uma questão financeira? Este é um segmento que não pode não ser, assim, tão rentável às instituições hospitalares, e aí começa a vir um pensamento que a senhora até colocou no início do programa, que a questão não é a saúde em si, mas sim a manutenção rentável da instituição? Estamos diante de um...
De um impasse. É, justamente, eu vejo que, óbvio, as instituições, instituição filantrópica, mas que não é o caso da maioria, né? Então, assim, ó, eu não vou entrar no mérito se dá lucro ou se não dá, porque eu não posso dizer, né? Não sei, assim, o quanto que gasta uma paciente para, digamos, para ter um parto, né? Para ter uma cesárea. Eu não sei dizer eu até tenho ideia, mas não é esse o caso. Mas eu vejo também que é isso que a gente está comentando. Em algum lugar precisa nascer, e é um setor básico da saúde. Atenção materno-infantil. Isso aí vai refletir nos primeiros anos de vida. Então, as questões do nascimento estão relacionadas com a primeira infância. Então, se a gente não investir nessa área, com certeza nós vamos estar demandando mais tarde outros, digamos, outras carências, né?
E, aliás, eu recordo, porque como eu também fiz cobertura na área política por muitos anos, e eu me lembro que... Acho que, se eu não estou aqui mal lembrado, no governo da gestão Rigoto, o secretário Osmar Terra tinha o programa Primeira Infância, alguma coisa nesse sentido, né? Primeira Infância Melhor, que era justamente essa preocupação, nascimento e os primeiros anos de vida, porque aquilo é fundamental, né, para o desenvolvimento da criança. Quer dizer, essa importância é um setor importante da saúde pública.
Com certeza. A gente comenta sempre lá na regulação, por exemplo, à medida que eu tenho uma atenção materno melhor, eu vou ter uma diminuição de pacientes necessitando de UTI neonatal. Entende? É uma cascata. Então, aí a gente entra também na saúde básica, num pré-natal básico, né? Num pré-natal bem feito, para a pessoa não chegar. E se ela chegar a precisar de um alto risco, ela ser tratada no alto risco de uma tal maneira que ela não vá chegar até um parto prematuro, né? Ou alguma coisa que demande mais tarde uma UTI neo, que aí sim é um serviço que demanda bem mais valoração, digamos assim, né?
Torna-se necessário um olhar mais atento das autoridades da saúde pública sobre a questão das maternidades, porque eu acredito que isso não seja um problema isolado aqui de Porto Alegre. Daqui a pouco é um fenômeno que pode acontecer em termos de Brasil.
Com certeza. Eu vou falar só em termos do Rio Grande do Sul, que é a nossa realidade, né? Mas eu acredito que isso seja um problema em termos de Brasil, sim. Então, tu imagina, se todo mundo for ter essa análise, eu não estou dizendo que as maternidades estão pensando dessa maneira ou os hospitais estão pensando dessa maneira, mas se todo mundo for ter esse olhar que não dá lucro, ou que não é uma coisa, o que, que vai ser? Né? Vai, com certeza, vai cada vez demandar mais e nós vamos ter uma piora da qualidade da saúde como um todo. Então, eu acredito sim que o olhar das autoridades deve ser para essa relação, não só das autoridades, como também das nossas entidades de classe, né? Que nós precisamos ver isso junto com a nossa entidade de classe e ver no que a gente pode auxiliar nós como profissionais da saúde, tá ajudando nesse processo.
Um debate mais amplo sobre
exatamente,
isso.
Exatamente. Eu me lembro que na época, quando foi o fechamento da PUC, se iniciou e as entidades tentaram e foi tentado e tal, mas não teve sucesso. Não evoluiu. Quando a gente viu, entrou a pandemia e então, assim, parece que tem uma causa, né? Então, na PUC foi a pandemia, agora aqui na Numa de Deus foi a enchente, né? Mas então, assim, ó, não querendo fazer julgamento, sem julgamento, sim, do juízo em si, mas eu acredito que as autoridades têm que ter um olhar mais amplo, um olhar mais atento para essa atualidade, né? Para esse problema, que é um problema, sim, de saúde pública.
E aí, no caso, faltam investimentos? Aí nós estávamos falando que o setor público, principalmente o setor público, nesse segmento da saúde, quer dizer, um olhar mais atento justamente para a questão das maternidades?
Sim. Isso aí seria bem importante, né? Talvez, assim, um investimento maior, justamente, né? Digamos, com programas mais voltados para a saúde materna e infantil. E eu digo também, até uma abertura, assim, por que não dizer, de maternidades e de UTI neonatal, que existe um déficit. E, inclusive, foi feito um levantamento na secretaria e aí chegaram à conclusão, não tem déficit de UTI neonatal. Gente, eu... Como trabalhando na Central de Leis, a gente vê que há um déficit, sim. E como eu falei, se a população aumenta e se não aumenta o número de materno infantil, de leis, como que não vai ter um déficit? Isso é matemática, né? Então, precisa ter esse olhar. Esse olhar precisa ser voltado para a nossa realidade.
Agora, a senhora como profissional, e a senhora acompanha justamente esse segmento, é comum esse debate, por exemplo, quando se discute a saúde pública de uma forma geral, um olhar mais atento para as maternidades, para a necessidade disso, olhar com a devida importância? Ou é um assunto que, ao fim e ao cabo, fica até um pouco secundário?
Não, eu acredito que fica bem secundário. Eu comentei aqui contigo que o que está que acontecendo? A gente vê justamente isso. As pessoas, a tecnologia está muito ampla, né? São muitas descobertas, muito. Então, as pessoas, no geral, estão mais voltadas para isso. Então, estão voltadas. A gente tem ressonância de última geração, a gente tem, né? E a coisa que é tão básica, que é o nascimento, a gente acaba não tendo um investimento nisso. Então, a gente tem a rádio intervencionista, e tem. Não estou querendo dizer que essa área a gente não precisa investir. Com certeza, sim. Mas a gente não pode. O cobertor é curto. Então, a gente não pode investir só nessa área e deixar de investir numa coisa que é básica, né? Que assim, ó, esse o binômio mãe-feto é fundamental, né? Então, como eu disse, talvez se a gente investisse mais nessa área, a gente estivesse evitando problemas muito mais sérios mais tarde, que com certeza vão ocorrer.
E doutora, um detalhe que é interessante e ao mesmo tempo preocupante, que justamente após a pandemia ou com a pandemia, nós tivemos um avanço tecnológico impressionante, até em função da necessidade. E isso também acabou encarecendo a medicina. Medicina hoje, apesar da grande tecnologia, ela encareceu. E isso os gestores, justamente, não só da área pública, mas também o da saúde suplementar. Essa é uma realidade.
É uma realidade. A saúde é caro, né?
Sim.
A saúde é caro, a saúde acaba sendo cara. E bem isso que tu tá falando, com tudo isso que aconteceu, com toda essa tecnologia, e quando a gente fala em tecnologia na saúde, a gente não fala só de material, desse tipo, a gente fala de tudo, a gente fala do profissional, a gente fala do paciente e fala do que a gente tá usando. Então, assim, a área da genética. Então, assim, é exames né, são exames caríssimos. E o que acaba acontecendo? A gente acaba sendo, assim, uma, já que existe, então nós como médicos vamos querer pedir aquilo ali, né? Uhum. É para o bem-estar do nosso paciente. E isso é caro. Então, acaba, a saúde como um todo acaba sendo cara. Então, eu não vejo, talvez, eu vou falar uma coisa que não sei se é da minha cabeça, mas a saúde realmente, falo que não dá lucro. Uhum. Mas aí é que tá, a gente tem que ter lucro com a saúde, né? A saúde,
um bom debate.
A saúde não tem preço, mas ela tem um valor, uhum, né? Então, é isso que a gente tem que ver. O que, que a gente quer para os nossos pacientes? O que, que a gente quer para a nossa população? A gente quer o melhor? Sim, a gente quer o melhor. Mas a gente também precisa da atenção básica, as coisas que são básicas.
A senhora é médica ginecologista e também é obstetra. Como a senhora acompanhou no seu período aí, a senhora é uma profissional, a questão da maternidade em si, o perfil da mãe hoje? Se fala muito, nós temos inclusive como destaque que a população está envelhecendo e observamos que muitas vezes as mulheres optam por terem filhos mais tarde, primeiro cuidar da carreira profissional. Isso é uma realidade de uma camada social, porque as demais a gente observa nos segmentos de classes menos abastadas, que as jovens continuam tendo até com 13, 14, 15 anos filhos. Como é que é esse perfil hoje?
É, isso que tu tá falando é uma realidade mais, digamos assim, de classe mesmo, uhum, certo? Porque talvez por uma... Bem isso, as mulheres que têm mais informação ou que têm mais um estudo e que conseguem avançar mais, elas estão realmente com esse pensamento de ter filhos mais tarde, de primeiro focar na carreira, focar no estudo, focar na carreira. E, digamos assim, na população de uma classe... vamos dizer assim, menos favorecida, as meninas continuam indo ao nascimento em 13, 14 anos, é a nossa, uhum, realidade. E o que acontece? A gente, agora eu vou entrar numa coisa interessante. Ó. A gestação de alto risco. Com o avançar da idade, a gestação acaba sendo mais de alto risco. Uhum. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo. Se a gente vai envelhecendo, as nossas células vão envelhecendo junto. Logo, a gente vai ter tendência a ter mais doenças.
Sim.
Então, aí a gestação se torna de risco. Gestação na adolescência também é uma gestação de risco. Então, nos grandes...
Sim, são nos extremos.
Nos extremos, é. Por quê? Porque ela não está, talvez, assim, nem totalmente formado, né? Uhum. Os seus órgãos e tal. E é uma ela não está tão preocupada, assim, com a saúde, né? Uhum. Ela, assim, come qualquer coisa, né? Não tem toda essa... Primeiro, a grande maioria é até uma gravidez indesejada.
Sim,
né?
Essa é a verdade, essa é a realidade. Né?
Então, assim, ó, não tem como a gente exigir de uma adolescente que ela tenha, mas os meios de comunicação, a gente ouve tanta coisa, mas a gente não pode, muito tempo eu pensei assim, mas aí uma vez eu conversando com uma outra pessoa, a pessoa falou, Neuza, tu não pode pensar com o teu pensamento, é o pensamento da pessoa, é o que ela tem, não o que a gente acaba, né? Então, eu trabalhei muitos anos em posto de saúde, eu trabalhei 18 anos em posto de saúde. Então, eu aprendi também essa...
Então, a senhora conviveu com a realidade.
Convivi com a realidade. Eu posso dizer que eu convivo entre os dois mundos.
Sim, sim. Não, e até faço um relato aqui, como repórter, acompanhando uma vez uma instalação, que a prefeitura tirou uma comunidade que ficava ali ao redor do Parque Harmonia, lá dos tribunais, que era chamada Vila Chocolatão. Né? E lá levou para cima da Protásio Alves. Uma espécie de condomínio, com casas, tudo digno, né? E até um local para reciclagem. O que eu conversei com uma assistente social, o que ela me relatou? Que ela tinha que ensinar as pessoas a, inclusive, usar o banheiro e lembrar que tinha que apertar a descarga. Porque nem isso não tinha ideia. Então, essa é uma realidade que a gente parece que não entende, não compreende, mas existe, está ali muitas vezes do nosso lado. Então isso também, a questão da maternidade também passa um pouco por isso também, a falta de informação.
Exato, é o que eu estou comentando contigo. Tu se chega e diz para ti, eu tive que ensinar até a usar descarga, tu fala, como assim? Né? No século XXI, que é isso? Mas aí nós estamos pensando do jeito, nós estamos pensando na nossa realidade.
Estamos no Brasil.
Nós não estamos pensando na realidade. É que a gente, o Brasil é muito grande.
Sim.
Né? O Brasil é muito grande. Então, assim, a gente tem realidades completamente diferentes. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda é privilegiado. Uhum. Ainda é, não sei até quando. Mas ainda nós temos algumas coisas que ainda estão a nosso favor, né? A gente já foi primeiro, a gente não é mais o primeiro, infelizmente.
Caímos bastante, né? Algumas coisas, né? Doutora, como é que está a participação da mulher na medicina, ocupando espaços significativos? Porque hoje, pegar as turmas, né, de medicina, o E66 até tem mais mulheres hoje, né? Para se formar ou já atuando. Como é que está isso hoje?
Olha, sim, por exemplo, na minha turma, quando eu me formei, era meio a meio, tá? A gente vê que as mulheres estão cada vez procurando mais, ocupando mais espaço, né? Mas a gente ainda tem dificuldades, né? Porque, como um todo, a gente ainda é discriminado. E por exemplo, vamos ver nas entidades, por exemplo, nas nossas entidades de classe, a gente ainda vê muito mais homens, uhum, do que mulheres. E a gente vê muito mais mulheres no poder. O poder, tanto, estou falando assim de entidade, estou, uhum, falando de cargos na área médica, a gente vê muito mais homens do que mulheres. Uhum. Então, ainda existe essa discriminação, e a discriminação, às vezes, é até de nós mesmas, porque eu já ouvi mulher falando que não consulta com mulher.
Que bárbaro.
Então, não, aí tu fica olhando, né, tu fica pensando...
É uma espécie de desconfiança.
Exatamente. Então, eu acho que a gente tem muito ainda que lutar. E eu, como... eu, às vezes eu converso com meus colegas e aí eles, eu fico falando coisas e falo, vocês acham que eu sou homem, né? Porque o que vocês falam... assim, né? Mas são posturas.
Sim.
Então, eu vejo que nós estamos muito bem. A gente está muito bem profissionalmente. A gente não está devendo nada para nenhum homem, uhum, né? Buscando espaço. Mas eu vejo ainda tratamentos diferentes.
De uma forma ampla, como a senhora observa o atual cenário da saúde no Brasil? Muitos desafios ainda a serem vencidos?
Muitos desafios. Infelizmente, a gente busca, de todas maneiras, tentar... digamos assim, ultrapassar esses limites, mas é difícil quando a gente fala nessa diferença da população, nessas diferenças de classe, quando a gente fala nessa diferença de atendimento, uhum, e quando a gente fala de que falta o básico, né? Uhum. Então, o investimento maior na classe em si, nas classes em si e na base, uhum, na atenção primária à saúde, deveria ser muito mais privilegiada, porque daí parte o resto. Então, não só, como eu falei, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. E eu digo, às vezes as pacientes saem daqui, as nossas pacientes, e eles contam para nós que tem lugares que ainda são pior ainda, né?
Uhum.
Pior, porque tem uma população ainda maior e um investimento ainda menor ainda.
Sim, ou seja, esse é o grande desafio das gestões públicas, um olhar atento para a saúde e não só olhar, né, mas investir.
Olhar e o investir, e também procurar o que nós devemos ser perguntados. A gente está ali no dia a dia, o que vocês acham, né, onde é que a gente pode aumentar, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode privilegiar esse tipo de situação. Então, tem bastante recurso para serem utilizados, mas eu acho que também falta um pouco de vontade também.
Sim. Nossa conversa estava muito boa, mas o relógio nos cobra. E eu gostaria de agradecer a participação da médica Neuza Escobar na Rádio Bandeirantes. Doutora Neuza, muito obrigado.
Muito obrigada a vocês também.
A central técnica do programa esteve a cargo de Edson Leandro e Norival Santos. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e da CNSEG. Sugestões podem ser enviadas através do Instagram, @programaespaçojurídico, ou pelo e-mail, programaespaçojurídico@gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico.